Bom dia, presidente. Bom dia aos demais deputados. Eu gostaria de dar algumas explicações, Dirceu, que eu venho ouvindo aqui em algum tempo atentamente, alguns comentários em relação efetivamente ao sai do governo, troca o governo, a operação de Fundão 1, Fundão 2. Eu acho que a gente precisa esclarecer alguma coisa que é importante e salutar. Acho que o Fundão 1, que pouca gente fala, Milton Obos, mas foi um grande avanço para o governo de Santa Catarina, mas principalmente para os municípios, onde foram destinados quase 600 milhões de reais sem contrapartida aos municípios. Mas, deputada Ana Paula Lima, Neudice Areta, Dirceu Dresch e Cleiton Salvaro, eu gostaria de dizer que esse recurso que o governo cedeu aos municípios, este recurso ele não foi nenhum convênio com o governo federal, não foi nenhum recurso que veio a fundo perdido, este recurso foi objeto de um financiamento que o Estado de Santa Catarina fez junto ao BNDES, colocou esse financiamento ao BRDE e o BRDE fez a operacionalização do sistema, fazendo, obviamente, todo o trâmite administrativo. Mas isso não foi nenhuma benesse do governo federal. O governo federal não fez nada, foi uma operação de crédito normal, uma operação de financiamento que, obviamente, ajudou os municípios e pouco se fala do Fundão 1. Obviamente que houve uma expectativa muito forte no sentido do Fundão 2. E o governador Raimundo Colombo, à época, passou nos municípios, efetivamente, fazendo a mesma propaganda que fez com o Fundão 1, com o Fundão 2. Ele fez uma consulta ao STN, com a Secretaria do Tesouro Nacional, e teria para a contratação de um novo financiamento 720 milhões de reais. E aí eu gostaria de falar, contratação de um novo financiamento. Não teve na parte 1, e muito menos na parte 2, qualquer benesse do governo federal. E aí, protocolado esse documento no BNDES, os técnicos do BNDES falaram o seguinte, olha, governo do Estado, vocês têm 720 milhões de reais para pegar em qualquer instituição financeira, mas a linha de crédito BNDES, ela é para obras estruturantes do Estado de Santa Catarina. Ou seja, não é para emprestar ao município, não é para fazer uma pequena rua, não é para fazer uma pequena ponte, é para fazer obras estruturantes no governo de Santa Catarina. E essa última carta consulta, apresentada pelo governador Eduardo Pinho Moreira, ela tem a condição de melhorar a estrutura de Santa Catarina. Nós vemos aqui as duas pontes, que é objeto de uma ação judicial, nós vemos a SC-401, nós vemos tantas outras obras estruturantes do Estado de Santa Catarina que precisam, obviamente, ter a demanda necessária. Então, eu gostaria só de colocar isso. Não houve qualquer tipo de benesse. Obviamente que o programa ficou, na sua segunda etapa, um problema técnico, em virtude da não aprovação da instituição financeira, que não pôde captar o recurso e dar sem qualquer tipo de contrapartida aos municípios. Não há dúvida nenhuma, Dirceu, que eu vejo, na verdade, um prejuízo ao município. Há de se considerar que isso é verdadeiro. Só que quando se fala em crise aqui, eu acho que ninguém fala do fantástico, o que aconteceu, o que acontece com Jaraguá do Sul, que é a maior e melhor cidade com os índices de segurança, que tem a maior ressocialização feita no Brasil. Não fala, na verdade, que a nossa polícia militar é a melhor do Brasil, dita isso pelo coronel. Ou seja, nós estamos aqui, às vezes, só falando o que há de ruim e falando pouco o que há de bom. Se nós pudéssemos também, e eu tiro um pouco, ou deixo também o Temer, mas a continuidade que houve nas políticas tributárias, as política econômica do Estado de Santa Catarina não foi diferente também do governo federal. O governo federal ficou aí há algum tempo, o PT no seu comando, e agora, por 2 anos, está o PMDB, que é seu vice. E aqui só está em 1 ano. Quer dizer o seguinte, quando a gente faz uma redução de ICMS, reduzindo 17% para 12%, tirando 5% da cadeia produtiva e fazendo que a empresa catarinense possa competir com muito afinco e com muita, digamos, com muito poder de barganha no cenário nacional, aí pouca gente fala. Aí pouca gente vem dizer que é uma caixa preta. E olha, se é uma caixa preta, tem que estar aqui, tem que estar aberta a caixa preta. Eu acho que esse é o fator fundamental. E doa quem doer. Mas o que acontece é que a política deste atual governo, ou deste governo de continuidade, ou deste último
ano de governo. Ele é uma política de isonomia tributária. Acho que há algum tempo não vinha sendo feito isso. Mas é verdade, nós temos que discutir setores, não privilégios a alguns. Privilégios a setores econômicos de Santa Catarina. E é isso que vem efetivamente fazendo o governador Eduardo Pinho Moreira, e é isso que o Estado se propõe nesse momento. Por isso que eu gostaria de pontuar, nesse momento, que às vezes nós temos que criticar. E eu acho que a crítica ela faz parte de uma construção salutar ao gestor público, seja ele de caráter estadual, seja ele de caráter federal, até municipal. Mas tem um momento que nós temos que fazer o registro, e esses registros também são importantes. Não caiu uma matéria lá no Fantástico, não caiu uma matéria lá no Fantástico de graça. Não caiu lá no Fantástico, comparando que a cada 100 mil habitantes são 3 homicídios para cada 100 mil habitantes. Um índice considerado igual ao da Europa, na cidade de Jaraguá do Sul. Não caiu lá de graça também que a Polícia Militar e a Polícia Civil de Santa Catarina são conceituadas como as melhores polícias existentes no país, na federação. Isso também não caiu de graça. O Estado de Santa Catarina avança. Nós estamos em segundo lugar em infraestrutura e logística para a implantação de novas indústrias aqui, Milton Alves. Não é de graça também. Alguém fez alguma coisa. Qualquer titularidade nesse sentido não se constrói assim, ó, estão ganhando título e mais título. Tecnologia está avançando no Estado de Santa Catarina. Isso tem um trabalho de governo, tem um trabalho de secretário, tem um trabalho deste parlamento fiscalizando. Acredito eu que seja, obviamente, um trabalho de resultado a longo prazo, mas nós estamos colhendo nesse momento. E domingo o Fantástico já anunciou. Vai anunciar qual a diferença entre a Polícia do Rio de Janeiro e a Polícia de Santa Catarina. E, novamente, nós vamos ver qual é a atuação desse servidor público catarinense que trabalha, obviamente, dia a dia em prol dos catarinenses. Com a palavra, o deputado Milton Alves.
Deputado Vampiro, lhe agradeço a parte, cumprimentar a presidente e os demais colegas. É boa essa reflexão. Nós nos orgulhamos de ser catarinense. O povo de Santa Catarina tem orgulho do seu Estado, porque, de fato, somos o melhor Estado da federação. Isso não é de graça. Num período da maior crise econômica do nosso país, num período que todos temos dificuldades, deputado Valduga, os empresários, as indústrias, o povo trabalhador que perdeu o emprego, 14 milhões de brasileiros ficaram sem emprego por conta de uma política desastrosa macroeconômica desse país. Enquanto o país inteiro anotou, nesses últimos 3 anos, a grande depressão, Santa Catarina foi o diferencial. E é o diferencial, deputado Vampiro, Vossa Excelência, que foi secretário do Estado na infraestrutura, fazendo um belo trabalho, uma grande contribuição, porque Santa Catarina escolheu o caminho certo, o caminho da produção, o caminho do incentivo à indústria, o caminho da atração de investimentos produtivos para Santa Catarina que geraram emprego e renda. Por isso que Santa Catarina cresceu mais de 4%, enquanto o Brasil cresceu menos de 1%. Por isso nós somos diferentes. Que bom que Vossa Excelência faz esse relato positivo, porque atirar pedra é fácil. Resolver os problemas é mais difícil. Quiçá nós possamos todos juntos ultrapassarmos essa crise, estarmos contemplando cada vez mais as coisas boas de Santa Catarina. Parabéns pelo vosso pronunciamento.
Obrigado. Deputado Milton Alves, eu gostaria de fazer um registro que é muito importante e é segmentar. O Edson Gaidzinski, que é o presidente da Eliane Revestimentos Cerâmicos, e eles têm a unidade em Cocal do Sul, que é a sua matriz, é uma das maiores produtoras cerâmicas do Brasil, e ele tem, há 28 anos, em Camaçari, na Bahia, a sua filial. Todo mundo fala que é um mar de rosas, a Bahia, o Nordeste, colocar uma outra unidade lá. E a Eliane vai investir agora 80 milhões de reais numa nova fábrica. E aí, todo mundo falando que o Nordeste, que os estímulos, que os incentivos, que a economia, que lá está maravilha, que vamos para Linhares, para o Espírito Santo, vamos para Camaçari. Mas a decisão da Eliane Revestimentos Cerâmicos, em virtude da redução do ICMS de 17% para 12%, da competitividade que o Estado ficou, é investir em Cocal do Sul. Quase 100 milhões de reais, são 80 milhões do BID privado e mais 20 milhões de recursos próprios. São quase 100 milhões de reais investidos por uma empresa catarinense, uma empresa de Cocal do Sul, numa nova unidade fabril ali, em Cocal do Sul, no sul de Santa Catarina. Isso mostra que a política tributária tem dado algum resultado. Acho que não é de graça, enquanto as empresas que estão colocando outras filiais em outros estados, querendo investir aqui em Santa Catarina, eu poderia dizer de outros exemplos, de outras matrizes que estão aqui. Entendo eu que essa política de ajuste tributário que o Estado de Santa Catarina vem fazendo, que o governador Eduardo Pinho Moreira vem fazendo, acredito eu que gerou uma expectativa muito grande de segurança jurídica tributária. Parar efetivamente com a situação em relação aos termos de cooperação, aos termos de acesso que eram individualizados. Eu acho que, nesse momento, Santa Catarina dá um papel importante à segurança jurídica, ao investimento dessas novas ações que o Estado de Santa Catarina vem fazendo aqui. Eu gostaria de relatar que, e puxando um pouco mais, que nós temos que enaltecer, às vezes, o que acontece aqui em Santa Catarina. Às vezes nós ficamos só falando que Santa Catarina é isso, que o Fundan não veio, que não sei o que não está aqui, que não sei o que, que o governo. Mas este governo tem índices de aprovação fortíssimos. Não é aprovação eleitoral de pesquisa, é índice de aprovação que eu digo quando você recebe prêmios, na verdade, com o menor índice de taxa de mortalidade infantil, quando você recebe um reconhecimento, na verdade, de segundo maior estado para se investir em virtude de sua infraestrutura logística e, principalmente, energia, quando você recebe um prêmio, na verdade, de maior longevidade da idade dos catarinenses que estão aqui morando, o catarinense que mora aqui vive mais do que o que mora no Acre, ou que mora em São Paulo, ou que mora no Rio Grande do Sul. Eu acho que esse prêmio é um prêmio importante. Então, isso tudo não vem de graça assim. Acho que o universo conspira a favor. Não há dúvida nenhuma que o universo conspira a favor em virtude do seu povo. Mas há de se registrar que teve aí o dedo, a digital, de governantes, de secretários, de pessoas que trabalharam para que Santa Catarina estivesse onde está. E Santa Catarina hoje está num local de diferencial. Onde eu viajo, fui a São Paulo na semana passada para tratar do novo voo da Azul. Quando eu falo, eu sou de Santa Catarina, sou de Criciúma, sou deputado, nos orgulha, porque as pessoas falam, nossa, como Santa Catarina está bem. Nossa, aqui é a realidade diferente. Santa Catarina, apesar de ter 1,1% de território nacional, apesar de ter, obviamente, uma região muito restrita, mas ela é, efetivamente, para a sua cultura, pela sua concepção germânica, italiana, enfim, de todas as raças, crenças e credos que aqui estiveram, mas tem efetivamente um trabalho de raça, um trabalho de catarinense. Sou catarinense com muito orgulho. Defenderei e falarei das coisas boas, mas também virei aqui criticar quando as questões não são tão importantes ou não são, obviamente, levadas da forma como deverão ser levadas. Então é super importante nós darmos esse apoio necessário para que o governo tenha continuidade. Continuidade na prosperidade, numa Santa Catarina cada vez mais bela e feliz para todos nós catarinenses. Obrigado.